se ausentaram da sala. Queria dar-vos nota que a Provedoria do Animal de Lisboa deixou-nos aqui um envelope que será depois distribuído com uma pena com documentação, depois será distribuído por todos, portanto ainda não acabou de ser deixado, mas era uma questão que queria colocar à vossa consideração e por isso pedi à Sra. Deputada Inês Sousa Real, enquanto autora das iniciativas, para se podia permanecer na sala. Foi aqui sugerido pela Sra. Provedora do Animal a audição da Ordem dos Médicos Veterinários, bem como dos veterinários Associação de Veterinários Municipais. E eu, se estivessem de acordo, iríamos solicitar contributo escrito relativamente a estas iniciativas, quer à Ordem dos Médicos Veterinários, quer à Associação dos Veterinários Municipais, mas bem como na lista daquilo que aqui aconteceu e que foi dito por esta audição, pedi também contributo escrito da DGAV e do ICNF, que são os institutos do Estado que têm a tutela de formas diferentes, obviamente, desta questão dos animais. Portanto, era uma questão que ia colocar à vossa consideração. Vou perguntar primeiro à autora da iniciativa, porquanto é a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que é a autora das iniciativas, e depois pôr à consideração dos grupos parlamentares. Sra. Deputada.
Bem, nada temos a opor, Sr. Presidente, iríamos também propor precisamente em relação ao ICNF e à DGAV, até porque sabemos que tem já uma plataforma que foi apresentada em relação à georreferenciação dos abrigos existentes, que penso que também será útil no pedido de contributo especificar dentro da matéria do socorro o que é que já foi trabalhado, porque sabemos que tem efetivamente algumas propostas e considerações que possam ser úteis.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora iria perguntar aos grupos parlamentares todos. O grupo parlamentar do PSD, pergunto se tem alguma coisa ao opor a que se peça o contributo escrito.
Não temos nada a opor, Sra.
Obrigada, grupo
parlamentar. Sr. Presidente, não temos nada a opor.
No mesmo sentido, grupo parlamentar do Chega.
Sim, Sr. Presidente, não temos a opor de pedir o contributo escrito ao MV, à DGAV e à NMVET, mas queríamos acrescentar também à PMVAC, porque uma vez que vamos pedir contributos à NMVET, devíamos também pedir à PMVAC. A PMVAC é a Associação Portuguesa dos Médicos Veterinários dos Animais de Companhia, portanto que será, digamos que, a outra associação que deveria também, por equidade de pedido de contributos. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Iniciativa Liberal, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor quanto ao requerimento.
Portanto, se não houvesse oposição, acrescentaríamos a entidade também sugerida pelo Grupo Parlamentar do Chega e pediríamos a todos contributo escrito relativamente a estas iniciativas, para que não voltemos a estar a agendar novas audições, mas... Sim, Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Sr. Presidente, tendo em conta que também foi aqui mencionado a importância dos planos municipais de proteção civil, se uma vez que é contributo escrito, se não seria também tão pertinente pedirmos à própria Associação Nacional de Municípios essa pronúncia, porque efetivamente os planos municipais também terão que depois beber do que aqui emanar da lei.
Já estava na lista, dizia, mas sim, parece-me que poderemos, por consenso, pedir contributo escrito a todas estas entidades, sendo que depois de chegarem os contributos escritos das entidades, dar-lhes-emos um prazo talvez de 15 dias para os contributos escritos e a partir daí calendarizaremos e a metodologia a adotar para as propostas de alteração, o que quer que seja, aquele que vai ser o seguimento desta especialidade. E agora sim, passaremos para o resto da ordem do dia. Sra. Deputada Inês Sousa Real, obrigada por ter aguardado mais uns minutos. Senhoras e senhores deputados, o restante da nossa ordem do dia, senhores e senhores deputados, o restante da nossa ordem do dia trata-se de um conjunto de três requerimentos, todos sobre a mesma matéria, e eu perguntava se poderíamos fazer a discussão conjunta dos requerimentos, obviamente sendo apresentados cada um dos senhores deputados e grupo parlamentar apresentando o seu requerimento, mas depois fazer a discussão conjunta talvez fosse mais ágil, se não houvesse oposição, todos eles são, versam a mesma realidade, portanto podemos dar, pergunto se podemos, então, havendo por consenso de todos os grupos parlamentares, passaríamos então à discussão e votação dos requerimentos, sendo o primeiro do Grupo Parlamentar do PSD, para audição urgente da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, no âmbito da gripe das aves, no sentido de obter informações sobre o surto e medidas preventivas e dos controle destes vírus, assim como esclarecimentos relativos ao impacto efetivo pecuário e na saúde humana deste vírus. Também, no mesmo sentido, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que, para além da DGAV, solicita ainda à Direção-Geral da Saúde, através do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Delegado de Saúde Regional de Lisboa, Evaldo Tejo, e ainda do Professor Dr. Pedro Simas, Virologia e Docente da Universidade Católica Portuguesa, e do Professor Dr. Paulo Paixão, Investigador e Docente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova. E também, sobre o mesmo assunto, o requerimento apresentado pelo Grupo do Chega, também para a audição, todos em comum, da Senhora Diretora-Geral da DGAV, da Federação Portuguesa das Associações Avícolas, e da Associação Nacional de Centros de Abate e Indústrias Transformadoras de Carne de Aves, a propósito, todos eles, da questão do surto de gripe de aves. Portanto, assim sendo, e sendo discussão conjunta, passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que sinalizou que seria o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. As doenças nos animais e com impacto na vida humana são cada vez mais uma realidade no cotidiano das sociedades, resultado não só do mundo globalizado em que vivemos, como também das mudanças ocorridas no meio físico e nos modos de produção. Acresce-se ainda a melhoria dos mecanismos de informação e do trabalho colaborativo em termos de identificação de estirpes e de medidas de combate. Foi neste âmbito que recentemente tivemos conhecimento, tal como as senhoras e os senhores deputados, de um caso na região de Lisboa e Val do Tejo, sobre a gripe das aves. Em Portugal, as questões sanitárias e a implementação das medidas de controle e de combate cabem à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Visando obter um ponto de situação relativo aos números atuais no que respeita à disseminação e ao controle da própria doença, assim como decorre o processo de identificação e implementação das medidas e potencial contágio a outros animais. Medidas tomadas ao longo da cadeia de valor, considera o Grupo Parlamentar do PSD fundamental ouvir a Sra. Diretora-Geral da DGAV, Mestre Susana Pombo. Obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado Gonçalo Valente, segue-se para a apresentação do requerimento o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós apresentamos este requerimento, que aliás é um requerimento conjunto, partilhado com a Comissão de Saúde, porque à data o vírus H5N1 já matou cerca de 300 milhões de aves em todo o mundo, segundo dados das Nações Unidas. Há um risco óbvio aqui, latente, aliás, um risco que já está materializado para a saúde animal, mas há também a probabilidade baixa, mas não impossível, de o vírus sofrer uma mutação e já alguns virologistas, nomeadamente aqueles que nós convidamos, sugerimos convidar, já o alertaram, há a probabilidade de ocorrer uma mutação que torne este vírus infeccioso também para nós humanos. E para prevenir e para cautelar e evitar aquilo que aconteceu em 2020, em que nós tínhamos a Direção-Geral de Saúde a garantir-nos que o vírus não teria qualquer impacto nos seres humanos, no caso o vírus SARS-CoV-2, Covid-19, e com o objetivo de prepararmos essa eventualidade, que esperemos que não aconteça, mas devemos prepará-la, solicitamos então que seja também convocada a Direção-Geral de Saúde e, no caso, os virologistas. E aqui o objetivo não é criar qualquer tipo de alarmismo, é única e exclusivamente evitar que depois se tomem medidas inaceitáveis e dracronianas que se sobrepõem aos direitos, liberdades e garantias dos indivíduos, como aquelas que foram tomadas durante o período de Covid-19, como bem nos lembramos, pelo menos nós lembramos muito bem disso. Como tal, é avisado ter este debate, antecipar este debate, perceber as implicações, perceber como é que podemos acautelar e as políticas públicas que devemos construir para minorar o impacto nos seres humanos, que, uma vez mais, reitero, é importante, para já não se verifica, mas uma mutação poderá levar nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Pedro Frazão, Grupo Parlamentar do Chega, também para a apresentação do seu requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Chega acompanha a preocupação tanto do Grupo Parlamentar do PSD como do da Iniciativa Liberal. No entanto, pensamos que será pertinente também chamar o setor da avicultura para nos vir pôr ao corrente das medidas de biossegurança e no combate à disseminação desta epidemia que está, nomeadamente, neste momento a assolar o país e um pouco toda a Europa e todo o mundo. Ainda para mais quando existem repercussões não só da saúde animal, mas possivelmente também na saúde humana e repercussões também de muita monta a nível económico, uma vez que já, por exemplo, a China e Hong Kong proibiram a exportação de aves de Portugal para os seus territórios e sabemos nós que são destinos economicamente muito importantes para o setor da avicultura nacional e, portanto, gostaríamos também de ouvir a FEPASA e a ANCAV, sendo que a FEPASA é a Federação Portuguesa das Associações Avícolas, portanto, dos produtores, e a ANCAV, a Associação Nacional dos Centros de Abate e da Indústria Transformadora das Carnes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Apresentadas foram os requerimentos, já se inscreveu o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós queremos fazer aqui uma intervenção em dois sentidos. Desde logo dizer que acompanhamos, o Partido Socialista acompanha qualquer dos três requerimentos no âmbito da chamada gripe das aves. Mas, por outro lado, também, para a economia de intervenção, queremos também apresentar um requerimento verbal no sentido de, tendo em conta que 840 focos de gripe das aves só na Europa desde outubro de 2024 até 2025. Dados recentes, não digo atuais, que estas questões são sempre evolutivas, em Portugal já houve 4 casos, sendo que aquele que tem mais repercussão é em Sintra, em aves poedeiras, os outros são em aves selvagens. Por outro lado, como já foi aqui citado e bem, não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista comercial, Macau, neste caso China, e Hong Kong já foram dois dos países que proibiram a importação de aves a Portugal. E por isso há aqui, do ponto de vista que é sanitário, do ponto de vista comercial, dois dados que nos parecem importantes e suficientes para requerer também a vinda do Sr. Ministro, ainda cronologicamente também. Porque, convenhamos, esta é uma questão, obviamente, técnica, é uma questão que tem uma abordagem técnica, mas no fim do dia, como se diz popularmente, também é uma questão política. E no sentido de fiscalizar também, não no sentido de alarmismo, concordo muito com aquilo que foi dito e o ponto de vista do Sr. Deputado do ILE ou da Iniciativa Liberal, que eu sei que não gosta desta referência, não no sentido de alarmismo a vinda do Sr. Ministro cá, mas no sentido de apaziguamento, porque é neste sentido que nós entendemos, é mais no sentido de precaver, sejamos também muito realistas, que aqueles que são os dados aos dias de hoje não têm uma proporção que pudesse justificar, mas é no sentido de desagravar aquilo que é uma visão alarmista que hoje está tanto em voga e que tantos atores políticos sabem fazê-la e concretizá-la. E por isso, só nesse sentido de prevenção de futuros alarmismos, era também para o Partido Socialista muito importante que o Sr. Ministro viesse cá, ainda cronologicamente, no fim destas audições, se forem dias separados. Por isso fica também verbalmente esta proposta, que é a vinda do Sr. Ministro da Agricultura, por estas razões que foram aduzidas.
Obrigada, Sr. Deputado Nelson Brito. Eu gostava de pedir um esclarecimento por quanto me parece que se impõe nesta altura. Quero saber se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende aditar uma entidade aos requerimentos pré-apresentados ou se é um novo requerimento, porque a ser um novo requerimento, na prática, implica mais um ponto na nossa ordem do dia e eu tenho de perguntar especificamente a todos os grupos parlamentares autores de requerimento se concordam que entre um novo requerimento nesta ordem do dia. É uma questão meramente formal e, portanto, se não houver consenso de todos os grupos parlamentares, é um requerimento oral que pode ser convertido em requerimento escrito para apreciar na próxima reunião, ou então é um aditamento ao requerimento, aliás, à semelhança do que já sucedeu com outros grupos parlamentares em outros momentos. E, portanto, sendo um aditamento a um requerimento que venha a ser aprovado, é uma situação. Não sendo, tenho mesmo de lhe perguntar esse esclarecimento, que é de acordo com esse esclarecimento que depois vou ter que perguntar aos grupos parlamentares qual é a posição que tomam quanto a isso, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não temos nenhum acordo feito para editar em nenhum dos requerimentos efetuados por PSD, por Iniciativa Liberal e por Chega. Qualquer das formas, também podemos devolver, se entenderem casar com aquilo que for a proposta feita pelo Partido Socialista em algum dos requerimentos, pois muito bem, nós aceitamos noivado. Senão, teremos que nos sujeitar à regra segunda que evocou, que é termos que perceber se há consenso para alterar então a ordem de trabalhos e aceitá-lo como um pedido de requerimento fora daquilo que é o aditamento em qualquer um dos casos. Aceitam noivado, senhores deputados.
Obrigada. Sr. Deputado, isto é apenas um esclarecimento, obviamente nada tem a ver com o mérito da questão e a decisão está toda, como é óbvio, nos grupos parlamentares e não é da mesa. Porque um requerimento oral, sendo um requerimento todo novo, apenas a forma é diferente de um requerimento escrito, mas quanto à substância do requerimento, entendo, e se houver um entendimento diferente por causa dos grupos parlamentares, obviamente estamos aqui para ouvir e auscultar e seguir, sendo o caso disso, mas apenas o formalismo é que é diferente, bem diferente do aditamento de uma entidade num qualquer requerimento. Isso é o requerimento do outro grupo parlamentar que se mantém enquanto requerimento e não enquanto entidade. Portanto, mas eu vou perguntar a todos os grupos parlamentares, porquanto entendo, e se houver alguma discordância quanto a isso, naturalmente também estamos aqui abertos para isso, se aceitam um aditamento de um novo ponto da ordem do dia que consubstancia um requerimento por parte do grupo parlamentar do PS, nos termos que acabou de ser referido pelo Sr. Deputado Nelson Brito, se não for por consenso de todos os grupos parlamentares, esse requerimento terá que ser numa próxima reunião. Portanto, essa é a pergunta que eu, entretanto, deixo aos grupos parlamentares restantes, obviamente, porque não vou perguntar ao grupo parlamentar do Partido Socialista se concordam que haja um novo ponto na nossa ordem do dia. Sr. Deputado Gonçalo Valente, já percebi que está a pedir a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não nos opomos minimamente ao aditamento do ponto, contudo gostaria de deixar aqui uma sugestão. A partir do momento em que brevemente temos uma audição regimental do Sr. Ministro aqui nesta Câmara, não entendo que, ou o nosso grupo parlamentar entende, que poder-se aproveitar essa oportunidade para expor essas dúvidas e as que o grupo parlamentar do Partido Socialista entender, a partir do momento tem essa oportunidade muito em breve. Portanto, isto não quer imiscuir naquilo que são as iniciativas parlamentares do Partido Socialista, mas a partir do momento em que temos uma audição em breve, creio que poderia ser uma excelente oportunidade para que o Partido Socialista pudesse expor aquilo que... Quem entende expor ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Gonçalo Valente. Agora perguntaria também, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, pareceu-me que queria intervir a este propósito.
Sr. Presidente, só para dar nota que nós não nos opomos a que seja aditado a ordem do dia de hoje, portanto seja incluído isso, e também, se for necessário, também não temos qualquer problema em aditar a nossa proposta e incluir o Ministro das Finanças, o Ministro da Agricultura e das Pescas. Seja como for, tendo em conta aqui também a economia de tempo e a eficiência dos serviços desta Assembleia, parece-nos que a proposta do Sr. Deputado Gonçalo Lage também faz todo sentido, ou seja, conseguir conciliar os dois momentos e, portanto, usar a audição regimental com este propósito também, que nos permitirá fazer a audição a estas entidades, que nos vão dar um parecer mais técnico e depois ter uma discussão mais política com o Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu sei que é Gonçalo, mas este é Valente e não é Lage. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sim, Sra. Presidente, não nos opomos.
Obrigada. Senhores deputados...
Sr. Presidente, sim, assim, deputado Nelson... é só para clarificar, agradecer obviamente também aquela que foi a postura dos partidos que interviram e dizer que a proposta feita pelo deputado Gonçalo Valente em nome do PSD parece-nos que é aceitável, acompanhamos, desde cronologicamente, como foi também ali referido por o deputado de Iniciativa Liberal, desde cronologicamente, antes da regimental, conseguisse...
Sr. Deputado, e depois, a propósito disso, estando aprovado, talvez tenha algumas novidades para vos dar. têm é que ser primeiro aprovados os requerimentos. Portanto, perguntava se mais algum grupo parlamentar pretendia inscrever-se para discutir estes requerimentos. Parece-me que não haverá grande discussão e, portanto, vamos colocar à votação. Quem vota contra os três requerimentos, podemos votar também em, os quatro requerimentos, neste caso. Quem vota contra, quem se abstém, foram os quatro requerimentos aprovados por unanimidade. Portanto, passado esta situação, sendo que, quanto ao da Iniciativa Liberal, vamos ter que convidar a Comissão de Saúde para ver, para que se faça, vamos tentar fazer em conjunto as entidades, não o Sr. Ministro, obviamente, e tentar neste molde, porque é o molde que nos permite de fazer isso, convidando a Comissão de Saúde, porque só temos ali uma entidade na prática, só temos ali uma questão, tudo o resto é claramente mais sanidade animal e os seus impactos, obviamente. Portanto, aquilo que eu vos ia dizer é que nós tínhamos aqui, e agora pedi um bocadinho da vossa atenção, porque eu vou colocar à vossa consideração. Como sabem, senhoras e senhores deputados, nós tínhamos agendada a audição regimental do Sr. Ministro, mas também tínhamos pendente aqui uma audição a requerimento relativamente ao PEPAC, a requerimento do Partido Socialista. Tendo em conta que esta audição sobre o PEPAC já estava atrasada por uma questão de calendário, mas já está há algum tempo aprovada nesta comissão, eu contactei o Gabinete do Sr. Ministro, contactamos o Gabinete do Sr. Ministro no sentido de conseguirmos uma data que nos permitisse fazer a audição também para o PEPAC. Tendo-nos sido sugerido pelo Gabinete do Sr. Ministro, e por isso é que eu quero mesmo colocar depois isto à consideração dos senhores deputados, tinha especialmente o deputado do Grupo Parlamentar Requerente, que é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista em ambos os casos, e foi-nos sugerido pelo Sr. Ministro que alterássemos a audição regimental para o dia 11 de Fevereiro e fazendo também aí no mesmo 11 de Fevereiro a audição por requerimento. Por forma, porque a data que nós tínhamos inicialmente era uma quarta-feira e não permite fazer alargamentos de tempo, porque há o plenário a seguir, portanto são os nossos trabalhos, e ficaria para dia 11 de Fevereiro às 9 da manhã. Com isto permite a audição regimental e permitia o requerimento. Também nos solicitou o Ministério se poderíamos, e era este réptico que eu agora vou colocar já ao Partido Socialista e perceberá porque é, Sr. Deputado Nelson Brito, se poderíamos fazer a audição do PEPAC através de uma ronda suplementar. Do ponto de vista regimental, a audição suplementar tem que ter sempre o acordo do grupo proponente e também vos perguntava, e nesta parte é muito importante, se o PS, se o grupo parlamentar do PS entendesse que se justificava que se fizesse esta audição que acabou. Sr. Deputado Nelson Brito, por favor, peço-lhe mesmo, porque depende muito daquilo que for a vontade do Partido Socialista, se concordasse que fizéssemos esta audição suplementar relativamente a esta questão da gripe das aves, porque é uma questão de saúde pública e que está a preocupar até pelos impactos que está a ter para este dia 11, nós poderíamos fazer já esta audição, ou então fazer com o PEPAC, para que não fiquemos aqui com requerimentos que se vão acumulando e depois é difícil conjugar com a agenda do Sr. Ministro. Portanto, Sr. Deputado Nelson Brito, agora, enquanto autor dos requerimentos.
Sr. Presidente, facilite-lhe a vida, não apostamos na proposta que fez. Pronto, ponto.
Obrigada, Sr. Deputado, e também agora, naturalmente, dava nota aos grupos parlamentares que, nesse caso, nós iremos contactar o Gabinete do Sr. Ministro para que, no dia 11, tenhamos a audição regimental e uma ronda suplementar sobre esta questão, agora, da gripe das aves, e agendaríamos tão logo, seja possível, a audição do PEPAC, porque é uma troca que vamos propor ao Ministério que seja feito, para que seja o mais rápido possível, com a consciência e dando nota que ficará com um atraso maior esta audição do PEPAC. Portanto, é que há uma troca de uma situação pela outra, porque não conseguimos fazer as duas no mesmo dia, portanto, mas esta situação, porque é uma situação de saúde pública, parece-me que se justificará. Portanto, senhoras e senhores deputados, muito obrigada. Por hoje estão encerrados os nossos trabalhos.